Bonjour, soyez bienvenue, seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa terceira aula da quinta semana de revisão. Na aula de hoje, a gente vai ver três tópicos importantes que você já estudou, que são, então, o langage familier, que é o registro mais familiar de língua, que a gente vai usar com amigos, com familiares, com colegas, que a gente já tem maior intimidade. Então, o langage familier, que é o primeiro tópico. Segundo tópico da aula de hoje é o gérondif. Então, gérondif, que tem uma particularidade no uso. Muitas vezes a gente confunde com o nosso gerúndio, mas não é a mesma coisa. Isso você já estudou, mas a gente vai aproveitar para retomar, para ver de volta aqui na nossa aula de revisão. E o terceiro tópico é o passé simple. O passé simple, como você já viu, é aquele passado literário, aquele passado que é usado mais na literatura e que é equivalente ao passé composé. Bom, tudo isso a gente já viu nas aulas, você já estudou, e agora é o momento de você revisar, de você rever os conteúdos, de você aprofundar em alguns pontos que não ficou muito claro. E aí aproveita então, se você tiver necessidade de voltar e reassistir as aulas, não tem problema. Como eu já falei nas nossas aulas, é importante que esse processo de ida e volta, ele aconteça, porque isso faz parte do aprendizado de qualquer língua. Então vamos lá, vamos começar no nosso primeiro tópico, que é langage familier, que é esse registro de linguagem mais familiar. Então aqui a gente tem frère, que é o um modo de dizer cara, meu, je kiffe grave le froid. Eu curto muito o frio. Mais ça caille vraiment. Mas agora está frio demais. Então aqui a gente tem algumas palavras que correspondem a um universo mais íntimo de comunicação, que a gente não pode usar, por exemplo, em situações formais, senão vai pegar meio mal, né? Então a gente vai usar essas palavras com amigos, com familiares, com colegas, com quem a gente já tem de fato intimidade. Então quais são essas palavras? Será que vamos fazer um exercício aí? Será que você já consegue identificar? Então vamos lá. Bom, aqui a gente tem o frère, né? Que é uma maneira de dizer cara. Um outro modo de dizer cara em francês é mec, mec, que também é cara. E aí você vai me perguntar qual que é a diferença entre mec e frère. Na verdade, é a opção de quem está falando, né? Então, por exemplo, eu vou usar mais mec. Eu nunca falei frère para alguém. Então, vai muito da opção da pessoa, né? Como se a gente pensar no português, né? A gente fala mano, meu, cara, né? E aí cada um tem os seus vícios de linguagem, os seus modos de comunicar, e aí vai da opção da pessoa que está falando. Então não tem diferença assim, de quando usar um, quando usar outro, tá? Mas são sinônimos ali para dizer cara. E depois uma outra palavra, que na verdade é um verbo, né? Que é kiffer, que é um sinônimo de aimer, mas kiffer, então, vai ser usado justamente nesse langage familier, nesse registre familier. Então, ele é a mesma coisa que aimer, mas vai ser usado em contextos ali de maior intimidade. Então, como você está vendo ali, je kiffe grave, je kiffe grave. E o je kiffe grave, na verdade, ele é j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Tá? Então, je kiffe grave. Qual seria o registro padrão disso? J'aime beaucoup. Só para você saber, tá? E depois, mais ça caille vraiment, mas agora está frio demais. Então, aí, a nossa primeira frase, vamos lá para a segunda. Vamos para a segunda frase lá, então, que você vai ver que tem relação com a primeira. Bom, segunda frase, je kiffe mon boulot, je kiffe mon boulot, pourtant j'ai démissionné. Je kiffe mon boulot, pourtant j'ai démissionné. Então, na tradução, a gente tem je kiffe mon boulot, eu curti o meu trampo. Pourtant, j'ai démissionné. Mas eu me demiti. Bom, aqui você já viu lá o verbo kiffer, que é gostar, que é aimer, né? Que é o sinônimo de aimer para o registro familier. Então, aqui você vê que está no passado. Então, o verbo kiffer, ele é como qualquer verbo normal. Então, ele pode ser conjugado em qualquer tempo verbal, né? Aqui ele está no passado, no passado, no passé imparfait. Então, je kiffer, eu curtia, de um hábito, né? Eu curti o meu trabalho, je kiffais, e aí, mon boulot. E boulot é uma gíria para falar trabalho. Então, boulot que é travail. Eu estou colocando aqui a versão standard, né, da palavra em francês para você saber. Então, eu curti o meu trampo, né? No português a gente talvez teria esse equivalente. Então, boulot como trampo, né, no português. Então, je kiffe mon boulot. Veja que a gente também pode falar j'aime mon boulot, mas aqui tá todo o registro tá mais familiar, né? Je kiffe mon boulot. A gente podia dizer j'aime mon boulot, né? Aqui a gente está mais familiar ainda nessa frase, nesse registro aí. Então, je kiffe mon boulot é eu curti o meu trampo. Bom, e depois a gente tem o resto da frase, pourtant, que é um falso amigo, né? Que parece portanto, mas não é. Então, o pourtant, ele vai indicar uma oposição. Então, ele pode ser como o nosso mas, né? Mas, pourtant, então ele vai introduzir uma oposição. Pourtant, je démissionnais. Mas eu me demiti. E daí o demissionei, que é uma palavra standard, né? Que não é familiar. Então, demissionei é realmente bem padrão. Então, de novo lá, mais uma vez. Je kiffe mon boulot, pourtant j'ai demissionné. Eu curti o meu trampo, mas eu me demiti. Terceira frase lá, então. Même si on a mis beaucoup de crème solaire, on est cramé. On est cramé. Então, vamos lá para a tradução. Même si on a mis beaucoup de crème solaire. Então, ali, como está na tradução, embora a gente tenha passado bastante protetor solar, on est cramé. A gente está torrado. Quem nunca, né? Eu sempre fico meio vermelhinha ali nos primeiros dias até pegar uma cor boa. Então, a gente pode dizer, então, cramé. Cramé de ficar torrado, né? Então, de novo lá. Même si on a mis beaucoup de crème solaire, on est cramé, cramé. Então, mesmo que a gente tenha passado, ou embora a gente tenha passado bastante protetor solar, a gente está torrado. E aqui na quarta frase, a gente tem: J'aimerais bien venir à l'apéro, mais demain je taffe à 8h du matin. Mais demain je taffe à 8h du matin. Então, aqui na tradução, a gente tem: Eu gostaria de ir ao esquenta. J'aimerais bien venir à l'apéro. Você já aprendeu que a palavra apéro é a abreviação da palavra aperitif e quer dizer esquenta. Então, quando alguém chama você para ir num apéro, é o esquenta, né? O nosso esquenta. Então, claro que ele vai acontecer de modo um pouquinho diferente, porque os franceses ou os quebecois, eles têm os belgas ou os suíços, enfim, cada cultura vai ter um modo diferente de fazer o apéro. Mas na França, né, que eu uso como a minha referência, na França vai acontecer de modo um pouquinho diferente do Brasil. E aí, mas para você saber que é o equivalente ao nosso esquenta. Então, apéro, que vem de aperitif, e quer dizer o nosso esquenta. Então, j'aimerais bien venir à l'apéro, eu gostaria muito, né, porque tem o bien ali, então a gente pode acrescentar, eu gostaria muito de ir ou de vir ao esquenta, né, no português tem uma nuancezinha ali. Mais demain je taffe à 8h du matin. Mas amanhã eu trampo às 8 da manhã. Ok? Então, de taffer, né? Je taffe, quer dizer, eu pego o trabalho, né? Eu trabalho. Eu trampo, né? No langage familier. No registre familier. Então, agora a gente passa para o nosso segundo tópico da aula de revisão de hoje. E aqui a gente tem o gérondif. O gérondif. Aqui tem uma particularidade aí no francês, né? Então, a gente tem a nossa primeira frase. Nous sommes allés à la plage tout en ayant mal à la tête. Nous sommes allés à la plage tout en ayant mal à la tête. Bom, vamos ver lá na tradução como é que fica. Nous sommes allés à la plage, nós fomos à praia, tout en ayant mal à la tête. Mesmo ou tendo dor de cabeça. Okay? Então, o que que o gérondif, qual que é a particularidade dele que você já aprendeu, já estudou nas aulas? A particularidade é que ele vai marcar duas ações simultâneas que são feitas por um mesmo sujeito. Então, veja lá que o sujeito da nossa frase é nous, né? Então, nous sommes allés à la plage, que é a primeira ação, a ação de ir à praia. Tout en ayant mal à la tête, tendo dor de cabeça. Então, são duas ações que são feitas simultaneamente por um mesmo sujeito. Então, ir à praia tendo dor de cabeça. São duas ações. Aí você vai falar, ah, mas ter dor de cabeça não é bem uma ação, né? É um estado, sim, mas é um verbo. En ayant, que é do verbo avoir ali, né? Então, vai marcar aí essa segunda ação e aí caracteriza a simultaneidade, né? Então, vamos lá, vamos por partes aí retomar essa ideia. Então, a gente tem uma primeira ação, que eu vou colocar ali o número 1, então, que é aller à la plage. Então, o nous sommes allés à la plage, nós fomos à praia. E daí, a segunda ação desse nous, a segunda ação desse sujeito é en ayant mal à la tête. E aí, você sabe que quando a gente fala que a gente tem dor em alguma parte do corpo, a gente vai usar a expressão avoir, vou colocar aqui, avoir mal à. E aí, a gente fala a parte do corpo. Quando a gente usa essa expressão, a gente nunca vai usar um possessivo. Por exemplo, eu tenho dor no meu dente, eu tenho dor na minha orelha, eu tenho dor na minha cabeça, né? A gente nunca fala na minha. Tá. Às vezes, em português, a gente fala, né? Mas em francês, não, tá? Então, em francês, a gente não usa o possessivo para falar de algum lugar, porque é redundante. Se a gente sente a dor, se a dor dói, é porque é na gente. A gente não consegue sentir a dor do outro. Olha só, filosófico, né? Mas, então, no francês, isso é muito claro, né? O francês é uma língua muito cartesiana, assim, muito lógica. Então, se eu não sinto a dor do outro, é inútil de eu usar o possessivo, porque a dor... Se eu tô falando de uma dor, é porque ela é minha, né? Então, essa é a ideia. Aí, a gente tem a expressão avoir mal à, que vem ali o verbo avoir nessa estrutura, né? E aí, en ayant mal à la tête, aqui a gente tem justamente essa estrutura do gerundif, tá? Então, na estrutura da nossa frase, só pra você entender, a gente vai ter lá o sujet, que é nu, deixa eu colocar, marcando ali com um S. Então, o sujet, que é o sujeito, nu. Sommes allés à la plage, então a gente tem lá, première action, plus, daí eu vou ter a segunda ação, né? O en, plus le verbe, e daí com o verbo a gente vai ter o ANT. E aí o verbo avoir, que para nous, a gente vai conjugar desse modo, né? Então a gente vai ter ayant, a gente vai ter a base lá, o AI, e aí ayant, mais o ANT. Então essa é a estrutura de base de uma frase comum, de uma frase tradicional aí no gerundif, tá? Então, a gente tem o sujet, mais uma primeira ação, que você já viu lá, aller à la plage, e daí mais o en, né? Tout en ayant, daí tem esse tu no meio, né? En ayant, mas a gente podia dizer só en ayant mal à la tête, então, tendo dor de cabeça. Então, são duas ações, né? Nesse caso, são... O mesmo sujeito, nu, tá praticando duas ações. Tout en ayant, e esse segundo verbo sempre vai levar, então, essa forma com o ANT no final dele. E aí, um último detalhe importante que eu não tinha falado, mas o verbo avoir, ele já vai ser uma exceção ali no gerundif em relação à base dele, né? Então, ali, para você saber, o verbo avoir sempre vai ser nessa forma en ayant, tá? Então, ele vai ser... Normalmente, a gente vai encontrar a base ali do nu, no presente, para os outros verbos, mas o être e o avoir vão ser exceções. Então, no caso ali, o avoir, para você já saber, então vai ser sempre en ayant, en ayant. Segunda frase lá, então, elle lit le journal en buvant du café. Elle lit le journal en buvant du café. Bom, aqui já ficou mais fácil, né? Você já consegue perceber algumas coisas. Então, na tradução aqui, a gente tem... Elle lit le journal, ela leu o jornal en buvant du café, bebendo café. Então, você já viu lá, né, para a primeira frase, a mesma ideia se aplica aqui na segunda frase. Então, a gente tem o quê? A gente tem o mesmo sujeito fazendo duas ações simultâneas, né? Então, o que ela faz nessa frase? Ela leu o jornal bebendo café. Então, isso em francês é o gerundif. Tá? Para você saber, para você não confundir com o gerúndio, né, em português. Então, o gerundif vai ter essa particularidade, né, um sujeito fazendo duas ações simultâneas. Bom, aqui a gente tem, então, o elle lit le journal, que é a primeira ação, en buvant du café, que é a segunda ação, e aí a gente tem o en buvant, que está nessa forma aí do gerundif, né. De novo lá, então, a gente tem sujet plus première action, plus le en, plus le verbe, plus le ANT, tá? Então, para você saber ali do verbo boire, né? Que é en buvant du café. Então, ali, a gente tem o verbo boire. E aí, para a gente achar essa base, a gente vai fazer a conjugação lá. Je bois, tu bois, il boit, elle boit, nous buvons. E aí, a gente acha a base pro gerundif, né? Então, vem lá do nous. nous buvons. Então, a gente tira esse ons, né, que é a conjugação do nous, e a gente acha lá o buv, que é o buv, né, que vai ser a nossa base para o gerondif. Então, vai ser buv, buv, e mais o ant, buvant. Então, é assim que a gente forma nos verbos regulares, né? Fora o être e o avoir, e o savoir. Então, todos os outros vão seguir essa lógica para a gente achar ali a base e o radical, tá? Então, o sujet é mais a primeira ação, né? Que é lire le journal, mais o en buvant, né? Que é o verbo boire, mais o ant, ok? Então, aqui de novo lá, mais uma vez, elle lit le journal en buvant du café. Ela lê o jornal bebendo café. Duas ações simultâneas e o mesmo sujeito. Vamos para a próxima frase, então. Terceira frase. Tu es devenu professeur tout en étant élève. Tu es devenu professeur tout en étant élève. Frase muito poética, né? Então, vamos pegar aqui na tradução. Tu es devenu professeur. Você se tornou professor tout en étant élève. Enquanto ainda era estudante. Aqui, bom, não vou repetir a ideia da estrutura que você já viu lá para as duas primeiras frases, né? Mas aqui, tu es devenu professeur, primeira ação, tout en étant élève. E aqui, sendo estudante, né? Enquanto ainda era estudante. Ou você pode traduzir como sendo estudante. Aqui, a gente tem o verbo être, né? Então, tem o en étant, tá? E aí, vai ser uma exceção também, porque no nous, né? Nous sommes, que é lá do presente, né? Então, nous sommes, étant, não tem uma coisa, não tem nada a ver com a outra. Por quê? Porque o être, para o gerondif, ele vai ser uma exceção, assim como o avoir, que você já viu lá comigo na primeira frase. Então, en étant, que aí você memoriza lá, en étant, as duas exceções, né? E aqui, tout en étant élève, tu es devenu professeur, tout en étant élève. Você se tornou professor enquanto ainda era estudante. Quem nunca, né? Antes da gente ir para a próxima frase, então, eu tenho só uma observação para fazer em relação ao gerondif. Então, normalmente, um dos usos do gerondif é marcar o como da primeira ação. Então, aqui é um bom exemplo para a gente pensar nisso. Como você se tornou professor? Comment tu es devenu professeur? Como você se tornou professor? En étant élève. Então, o gerondif, ele também tem essa particularidade de indicar o como da primeira ação. Então, como, nesse caso, né? Como que você se tornou professor? Sendo aluno, enquanto eu era aluno. Então, para você saber, um dos valores desse gerondif é mostrar o comment on a fait la première action. Quarta frase, então, a gente tem, d'habitude, elle travaille en écoutant des podcasts. Então, aqui, a gente tem duas ações, de novo, simultâneas, né? Então, d'habitude, elles travaillent en écoutant des podcasts. Então, geralmente, elas trabalham ouvindo podcast. Aqui, então, a gente tem essas duas ações, trabalhar, que é a primeira, e ouvir podcast, que é a segunda, né? Então, trabalhar ouvindo podcast. Se a gente pensar naquela ideia da frase anterior que eu falei, então, aí, a gente tem do mesmo modo, né? Como que elas trabalham? Comment elle travaille? Elle travaille en écoutant des podcasts. Elle travaille en écoutant des podcasts. Então, aqui também tem essa ideia implícita de mostrar, do gerondif, mostrar o como que a primeira ação é realizada. Muito importante você saber dessa ideia aí para o gerondif também. Além de saber que é um sujeito que pratica duas ações simultâneas, é importante você saber que também vai expressar o como da primeira ação. O como da primeira ação. Então, como é travail en écoutant des podcasts. Então, vamos para a próxima frase lá. A nossa próxima frase e última desse tópico é: Madame, vous êtes cassé une jambe en jouant au volley. Então, de novo lá, fazendo a entonação bem bonitinha. Madame, vous êtes cassé une jambe en jouant au volley. Bem rapidinho aí para você entender a sonoridade, né? Dessa entonação que vai subir, porque está fazendo uma pergunta, né? Então, Madame, vous êtes cassé une jambe en jouant au volley? Então, na tradução, Madame, senhora, vous êtes cassé une jambe, a senhora quebrou uma perna en jouant au volley, jogando vôlei. E aqui muito interessante você perceber que é bem o como, né? Como que ela quebrou a perna? Jogando vôlei, né? Vuvuzet kasei no jomba on João o vôlei. E aqui a gente tem, então, o verbo que vai no gerúndio, que é o verbo jouer, colocar aqui em maiúsculo, jouer, que é um verbo regular. No gerúndio, a exceção vai ser o être, o avoir e o savoir. Depois não tem, acredito eu, que não tem mais exceções. Essas são as três principais ali em relação à gramática consultada, né? Mas você sabe que a língua é criativa, é viva, sempre está em construção, então coisas aí podem aparecer. Mas a gente tem como exceções de base, para você saber, o importante é o être e o avoir. On est un, on est un. Muito fácil, só tem dois, né? Então não é igual lá do passé composé que tem 14 mais ao cubo, né? Então aqui a gente só tem duas mesmo, que é o être, on est un, e o avoir, on est un. E aqui o jouer, a gente conjuga lá, no João, no João. E aí a gente acha a base, ju, né? João, ju. E daí, on João, lá no. Deixa eu só colocar aqui do lado para você perceber, né? Ju, que vem de no João, no presente. Daí eu coloco on, mais o NT, on João. E aí eu acho o gerondif. É assim que a gente vai formar, então, o gerondif no francês. Ok? Bom, aqui a gente chega na última frase desse segundo tópico. Vamos passar agora para o terceiro e último da nossa aula de revisão de hoje. Bom, o passé simple você já estudou, né? Você já viu toda a missa rezada em relação a esse tempo verbal, que é literário, que é equivalente ao passé composé, né? A gente já, acho que tanto eu quanto o Felipe, a gente contou para você toda essa história, então você já sabe. É importante rever. Eu sei que na aula de conjugação eu falo de todos os usos, né? Que não é só na literatura que a gente vai encontrar o passé simple, mas existem outras situações de comunicação que a gente também vai encontrar o passé simple. Então, se você quiser retomar essa história, eu acho interessante você rever essa aula de conjugação, porque eu me lembro justamente que eu cito, se eu não me engano, são 10 situações, 8 ou 10 situações que eu cito aí, em que o passé simple vai ser usado. Então, em geral, ele é usado na literatura, né? Mas também em outras situações, por exemplo, aulas de história, noticiário, documentário, né? Para a gente falar de fatos importantes, fatos históricos importantes. Então, tem aí alguns usos do passé simple. Como a gente falou, não só eu como o Felipe, a gente falou também que é muito importante que você entenda que esse passé simple ele é equivalente ao passé composé, mas você não vai ser obrigado a saber conjugar no passé simple, né? A não ser que você queira virar escritor, mas assim, as situações de uso em que você vai realmente escrever no passé simple, elas são muito pontuais. Para eu te falar, nem eu nunca tive que escrever no passé simple na minha vida, nem na universidade, nem na França, na universidade na França. Então, realmente, assim, é um tempo verbal que é mais importante você saber compreender do que você saber escrever. E por que que eu digo isso? Não perca tempo com isso, sabe? É só realmente saber compreender. Então, a não ser que você realmente queira se aprofundar, mas para falar para você, nem eu que fiz uma formação em letras francês tive que fazer escrever no passé simple, né? Então, realmente ele fica muito mais um tempo verbal da nossa compreensão, mais escrita também do que oral, tá? Então, rezei a missa de novo, né? Mas aqui de modo um pouquinho mais revisado. E vamos passar então pelas frases, fazendo esse paralelo aí com o passé composé, eu acho que é o mais importante pra gente nesse momento. Bom, então a gente começa a primeira frase lá, que é Soudain, tu sortis en courant. Soudain, tu sortis en courant. Soudain, de repente, tu es sorti en courant. Você saiu correndo. Um exercício legal de fazer com passé simple é de traduzir o verbo, de colocar essa forma que está no passé simple para o passé composé. Então, se você quiser pegar aula de conjugação e fazer um exercício desse modo, vai ser muito produtivo para você, porque você vai estar não só compreendendo as formas dos verbos no passé simple, mas você vai estar praticando o teu passé composé. Eu vou fazer aqui com você E aí, se você quiser, você pega essa aula de conjugação que a gente já teve e você faz esse mesmo exercício, porque vai te ajudar muito. De novo lá, para compreender o passé simple e para praticar o passé composé. Aí você mata dois coelhos com uma, como é que fala? Com uma cacetada só. Aqui a gente tem, vamos fazer esse exercício, né? Tu sortis en courant. Então, soudain, tu es sorti en courant. Você saiu correndo, né? Então, se fosse no passé composé, seria tu es sorti en courant. Vamos para a segunda frase, então. A segunda frase a gente tem: Malgré ses succès, elle n'écrivit plus de romans policiers. Malgré ses succès, elle n'écrivit plus de romans policiers. Então vamos ver lá na tradução como é que fica. Então aqui na tradução a gente tem: Malgré ses succès, apesar do seu sucesso, ou apesar do sucesso dela, lembra lá que eu falei para você que eu gosto desse modo, né? Porque não causa ambiguidade. Porque daí não parece que é o sucesso teu, é o sucesso dela, fica claro, né? Então, malgré ses succès, apesar do sucesso dela, elle n'écrivit plus de romans policiers. Ela não escreveu mais romances policiais. Então, de novo lá, passé composé, ação terminada no passado, né? Como que a gente faria essa frase no passé composé? Se você quiser fazer esse exercício, pode pausar o vídeo agora, escreve a tua frase e aí você volta. Mas vamos lá, então. Para a resposta. Então, elle n'écrivit plus de romans. Elle n'a pas écrit de romans. Elle n'a pas écrit de romans policiers. E aí a gente faz essa frase aí no passé composé. Ok? Vamos para a próxima então. Próxima frase: Nous bûmes deux verres du meilleur Armagnac. Nous bûmes deux verres du meilleur Armagnac. Bom, aqui a gente tem então na tradução: Nós bebemos dois copos do melhor Armagnac. Armagnac, pardon. Bom, aqui então a gente tem nous bûmes, pelo contexto você já sabe qual verbo que é, né? E isso também é uma particular, é um aspecto importante para você saber. Você não precisa decorar listas de verbos no passé simple para saber quais são, né? Sempre vai ter o contexto que vai te dizer, né? Então, no bûmes, de verre, então se a gente está com copos ali, provavelmente a gente está bebendo. E aí tem o Armagnac, que é uma bebida, né? Então, ali tudo são indícios para você saber que a gente está falando do verbo beber. Né? Quando você estiver lendo, ouvindo alguma coisa em francês, vai acontecer desse modo. Você vai supor qual é o verbo mesmo que você não conheça. Por isso que eu falo, não precisa se desgastar decorando lista de verbo. E a mesma coisa para vocabulário, né? Então, sempre tem contexto, língua sempre tem contexto, comunicação sempre tem contexto. Então, a gente consegue deduzir, né? Se a gente não conseguir deduzir, aí tem o Google Tradutor, aí tem o dicionário, aí tem o amigo, aí tem um monte de gente aí de recursos, ferramentas que podem te ajudar, né? Então aqui, por que que eu tô falando tudo isso? Porque o bûmes, talvez ele lembra de bûche, bû, mas talvez não seja tão transparente, né? Então a gente recorre ao contexto para entender, ou se não, né, do bu, j'ai bu, nous avons bu, né, que seria no passé composé, então, nous avons bu. E aí a gente tem no passé simple o nous bûmes, um pouquinho diferente, né? Mas para você saber desse modo que você vai, que você pode achar o significado dos verbos, se num primeiro momento eles não tiverem ali tão transparentes para você, tá? De novo lá, você precisa saber compreender os verbos no passé simple e não escrever. Então, saber que no bûmes é do verbo boire, ok? E aqui a gente chega na nossa última frase da aula de revisão de hoje. Então, il cria de toutes ses forces, mais personne ne l'entendit. Il cria de toutes ses forces, mais personne ne l'entendit. Então, aqui na tradução, ele gritou com todas as forças, mas ninguém o ouviu. E aqui a gente tem dois verbos, então, no passé simple. E aí, fazendo aquele exercício para o passé composé, il a crié de toutes ses forces, mais personne ne l'est, donc, personne ne, aqui então, ne l'a entendu, tá? E aí, a gente tem os dois verbos ali, na personne ne l'entendit, personne ne l'a entendu, il a crié. E a gente tem as duas formas ali, então, do passé simple para o passé composé. Ok? Eu particularmente gostei muito de fazer esse exercício com você. Eu gostei muito de poder mostrar para você que você pode fazer isso também com a nossa aula de conjugação lá que você já assistiu. Então, praticar desse modo vai fazer você ampliar o teu repertório aí de verbos do passé simple, que é o que você precisa aprender a compreender, a entender. Saber que você pode fazer essas deduções, né, de entendi, entendre, criar, crier. Bom, aqui tá transparente, né? Quando não tiver transparente, você recorre ao contexto, você recorre ao que você já sabe no passé composé. E se ainda não funcionar, você vai no dicionário, vai no Google e vai no professor também, eventualmente, se ele existir do teu lado, e procura, né? Então, aqui a gente chega no final da nossa aula de revisão. E aí eu espero que tenha sido proveitoso para você, que você tenha podido revisar esses conteúdos, que eventualmente tenha esclarecido um ponto a mais para você na tua compreensão, no teu aprendizado. E é isso, então, merci beaucoup de votre participation. E a gente se encontra, então, em breve nas próximas aulas, quem sabe. Bem, merci beaucoup e à bientôt. Tchau, tchau.